mais um BoxCast. Faz tempo que eu não falava BoxCast, até esqueci que o nome do podcast era esse, Chico, você acredita?
Amada amante.
A pessoa já acha que...
Amada... Gente, tô feliz, Caio.
Eu tô vendo, eu vou mudar o nome de BoxCast pra GleeCast, pelo jeito.
Por favor, sabia que, olha, eu assino um serviço de streaming, eu não vou falar o nome porque ninguém tá me pagando jabá por isso.
Exatamente. Eu tô por isso.
Mas eu assino um determinado tipo de streaming aí e todas as músicas do Rei Robert Charles... estão dentro desse pacote agora. Nossa, eu tô muito feliz. Eu adoro Charles Robert. Entendeu?
Ai, Chico, você é noveleiro, gosta de Robert Charles. Ai, eu amo meus amigos, eles são todos breguinhas que nem eu.
Caio, eu tive a essência de sair do interior de São Paulo há uns 4 anos atrás e ir pra capital pra assistir um show do Robert Charles.
E foi bom?
Nossa, foi maravilhoso. Foi no Credit Car Hall, ele jogou... Caio, posso contar uma história que aconteceu nesse show? Você deixa,
abre
rapidinho?
Abre o coração pra gente.
Vou abrir o coração pra vocês. Olha só, o que aconteceu? Eu, no finalzinho, ele costuma jogar rosas, né?
Uhum.
E falei assim, gente, eu vou chegar lá perto do palco, vou ganhar uma rosa e vou ficar com essa rosa pra mim. Vai ser uma grande recordação desse show, o resto da minha vida. Bom, de repente ele jogou uma rosa e essa rosa veio na minha direção. Falei assim, rachei, né? Minha rosa. Peguei a rosa.
E aí alguém foi tomar a rosa de você.
Nisso surgiu, do nada, surgiu uma moça levemente obesa. Não, levemente não, muito, muito obesa. Porque ela pulou em cima de mim.
Meu Deus.
Ela agarrou a minha mão.
Você viu ali como era lutar sumô, não é verdade?
Ela mordeu meu antebraço.
Gente.
Agarrou a rosa e falou assim, ó, essa rosa é pra nós, mulher, viu?
E te mordeu.
E me mordeu. Ai, Caio. Muito chateado.
Ah, desculpa. Eu não sei. Será que ela era fã do Hannibal, não do Robert Charles?
Não sei, mas olha, eu fiquei muito chateado mesmo, confesso. Nossa, que triste.
Mas ó, esse podcast não é para falar de Robert Charles, nem de shows no Credit Card Hall, e muito menos dos streamings que o Chicolícia assina.
Ei.
Dessa vez, nós vamos retomar o tema dos livros. Lembra que a gente fez um podcast com a Pri, falando de... com a Pri e com a Vanna, aliás... falando do Guia de Séries, que é um livro que elas lançaram. Pois hoje a Priscila volta, já vou chamar ela. Eu acho que ela não vai falar Lô Cristina, mas desse vídeo a gente perdeu.
Vamos ficar na torcida pra falar Lô Cristina?
Vamos.
Então vamos lá.
Peraí. Daí, deixa eu completar. A gente vai ter... inclusive, a gente vai ter uma surpresa nesse podcast, tá?
Adoro surpresas, gente. Me escolhe.
Então... vamos chamar a Priscila e vamos ver se ela vai responder corretamente. Não que ela vá ganhar o livro, até porque o livro foi ela mesma que doou. Peraí. Tá chamando, vamos ver.
Ai, gente.
Suspense. Drama. Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Ai, agora.
Alô, Cristina?
Aê!
Só você que... acaba de levar R$100. Parabéns, Pri.
Você acaba de ganhar um Guia das Séries.
Eba!
Eu fico na linha pra falar com o produtor?
Fica na linha pra falar com o produtor.
E quando o telefone tocar, não diga alô, diga olá, Galisteu.
Agora é novo. Ah, a gente já fez toda a introdução aqui, já disse que você deliberadamente doou um livro da Lena Dunham pra gente fazer uma promoção, porque Oba! O nosso tema de hoje é livros e séries. A gente vai retomar aquele papo que a gente teve uma vez, retomar aquele papo não, né? A promessa que a gente deixou.
Isso, a gente falou e depois a gente não conseguiu finalizar, né?
Pois é, e como promessa é dívida, voltamos. A gente... bom, o Guia de Séries, das séries, todo mundo conhece. Agora, hoje, a gente vai falar de como os livros se relacionam com a série, né? Seja um livro que inspirou uma série que depois inspirou um livro, ou mesmo o pessoal das séries que estão escrevendo livro, porque nem todo mundo sabe, mas tem um monte de autor, de roteirista, produtor, que lançou livro por aí, né, Pri?
Ator também, né? Principalmente os grandes atores. Eu entrei numa fase de livros. É engraçado a gente estar falando disso hoje, porque faz uns 2 dias que eu comprei um monte de livro de exatamente disso.
Ah, eu bem vi teu post no aeroporto.
Bom, eu não vi o post da Pri, mas já tô imaginando como seja, viu, Pri? Não vi o seu post, mas eu imagino como seja.
Eu tava muito procurando o livro da Amy Poehler, que chama Yes, Please, né? Só foi lançado lá fora, aqui no Brasil.
Mas aí, você achou, amiga?
Achei e eu procurei loucamente e aí comprei mais um monte.
É bom o livro?
Então, eu tô ainda no comecinho dele e já tô querendo que ele dure eternamente.
Ele é todo em inglês, claro, porque você não pegou traduzido, né?
É, ele é em inglês, ainda não.
Porque
tem
você
traduzido.
Foi alfabetizada em inglês e eu não, tá? Preciso fazer um cursinho rápido aí de inglês.
Infelizmente, 3 dos meus livros mais. Que eu mais gosto, 2 na verdade, 2 dos livros que eu mais gosto ainda não chegaram no Brasil.
É como você é chique.
Que é o BJ Novak do One More Thing, que é o livro do Ryan de The Office, sabe?
Ah, o sei, ator, o BJ. Sei.
BJ Novak. Uhum. E da Amy, da Mindy Kaling. O livro Is Everyone Hanging Out With Me.
Nossa,
é
amada Mindy Kaling. Ai, como
a gente mulher. Adora ela.
Não, e assim, o livro dela é bíblia pra mim, assim. Eu tava
Sério?
Até combinando. Eu acho sensacional esse livro. Eu acho ele um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É engraçadíssimo. Aí você lê, você termina o livro e você fala, ai, por que, que ela não pode ser minha amiga?
É melhor que o Twitter dela, Pri?
É melhor que o Twitter. Que na verdade é ela, né? Tipo, é muito igual o Twitter. Tanto que no começo da série, eu li o livro antes dela lançar a série dela, né, o Mindy Project. No começo eu sentia que era muito as mesmas coisas do livro. Acho que a primeira temporada tem muita coisa que ela usou, material reaproveitado, né? Mas usou muita coisa que
quem
ela
nunca, né? Diferente. Quem nunca reutiliza o material, né? Quem nunca?
Quem nunca, quem nunca? Não, e assim, ela acho que ela queria se apresentar também, né? Primeira temporada, aquela coisa de se apresentar.
Mas não é um livro da personagem, né? Como se fosse uma biografia mesmo.
Não, biografia mesmo. E assim, na verdade são pensamentos dela, dicas de compras. Ela tem um capítulo que ela faz instruções pro funeral dela, que é hilário, hilário.
Eu tenho as minhas próprias instruções pro meu funeral, depois eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Não prometo que seja tão engraçado quanto
esse
o da
livro
minha.
Eu quero ler. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu li o da Lena Dunham, né? Que esse veio pra cá pro Brasil.
Sim.
E aí, cara? Enfim, por conta de toda a moda de Girls e todo o sucesso que a garota faz. Que, né, eu gosto. Acho que eu gosto mais da Mindy do que da Lena.
Uhum.
Apesar de gostar da Lena também bastante, né? Ela é bizarra, mas eu gosto.
Aham. Uhum.
Mas.
Também.
Enfim, o livro da Lena acabou ganhando mais destaque. E é bem diferente o livro dela, né? É uma biografia que foge dos padrões de biografia.
Uhum.
E tem um pouco disso também, né? Ela dá dica de coisa. Ela fala, tem um capítulo sobre a irmã dela, tem...
Eu acho que ela fala, não sei se é um subtítulo do livro, que ela fala que é tudo que eu aprendi, ou que eu poderia ensinar até aqui. Ah, uma garota conta tudo que aprendeu, entre aspas, né, o subtítulo.
Isso, é. Não sou uma dessas, uma garota conta tudo que aprendeu.
É, então, o livro, eu fiquei meio chocada, na verdade. Assim, já tinha assistido Girls, mas eu fiquei meio chocada com a criação dela, sabia?
Foi bem nada convencional, né?
É, vocês dois leram já?
Eu li, acho que o Chico não.
Eu não li porque eu odeio ela. Eu odeio a Lena.
Sério.
Eu acho que... É, enfim, eu não vou comentar o quão desnecessário eu acho a Lena, o quão eu odeio o Girls. Eu não vou falar sobre isso. Eu não quero falar sobre esse assunto agora.
Pra você ver, esse podcast é justo. Tem os dois lados.
Tem os dois... Não, assim, eu juro que quando eu comecei a assistir Girls, eu não gostei. Eu fiquei meio... Ah, eu achei muito rico.
Desnecessária, né?
Desnecessário.
E continua
muito,
sendo
tipo...
desnecessário.
Ah, não, é melhor.
Eu aprendi a gostar de Girls.
Eu
falo pra todo mundo que Girls é meu safari, sabe? Eu assisto pra ver aquilo que você não vê na vida real, mas que acontece mesmo.
Mas mais ou menos, né? Era isso que me incomodava mais. Tipo, eu sou uma garota de 20 e poucos anos e vivo numa grande metrópole e não é bem assim a minha vida, sabe?
Que isso é normal, né?
Pri?
Ah, não, mas eu já tive uns amigos doidos que adorava comprimido.
Você faz altas tortias também, né, Pri?
Ah, ando pelado o tempo todo.
Que delícia,
né?
Adoro.
Ai, não, eu gosto.
Mas é que eu fiquei incomodada disso. Achei que era uma representação muito surreal, sabe? Não era, obviamente, que foi muito comparado com Sex and the City, né, no começo.
Claro.
E que também é um mundo completamente real. Mas eu achei que era muito, muito fora da realidade. Aí depois eu acho que ela foi dosando, assim. Da segunda temporada pra frente, começa a ficar... Tem algumas situações que fala, realmente, isso começa a se tornar um pouquinho mais real, sabe?
Mais crível, né?
É, mas aí depois eu comecei... Aí depois que eu li o livro, eu fiquei, cara, mas realmente a vida dela é assim.
Ela é doidinha, ela é bem doidinha. A família dela
ela
é bem doidinha.
Ela realmente é louca desse jeito.
É, os pais dela são artistas,
não, a família
dela
é completamente...
né? Então...
Não, ela desenhava vagina, gente. Quando... E ela ficava... Tipo, quem via nunca, nas exposições.
Eu nunca.
Quem nunca desenhou uma vagina?
Me dá fazer exposição de foto pelada.
Não, tem umas coisas,
né?
Mega
fazer bizarras. Pinturas e fazer exposição. É, não, o livro da Lena me chocou, assim. Acho que foi um dos livros que eu fiquei. Que eu tive sentimentos contraditórios, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu achava super interessante, eu achava, ai, não quero mais ler isso. Tinha algumas partes que eu falava, ai, meu, não, Lena,
não,
não compartilha
Mena.
Isso.
Mas eu acho que não foi só você que ficou chocada, porque teve gente que até processou ela, né? Por todo mundo.
Ah, é? Não sabia disso.
Tem um cara, porque tem uma passagem do livro que dá a entender que ela foi estuprada, né?
Ah, sim, sim. E... Eu achei horrível o jeito que ela tratou isso, mas enfim.
Pois é, e tem um outro. Tem um cara que começou. As pessoas começaram a dizer que era ele, porque pegaram as circunstâncias do livro e falaram, ó. Se a gente pegar esse detalhe, foi esse cara aqui. E não foi o cara. Então ele processou ela por...
Ué, mas se ele quis processar, acho que não faz muito sentido ele querer processar ela, né?
Tem aquela história de calúnia, difamação, né? Quando a gente tá na faculdade, eles dão uma aula
disso. Mas ela não mencionou nome, né?
Não, ela menciona um nome. Pior é que ela menciona. Não fica claro se é o nome ou não da pessoa, entendeu?
É, eu não sei. Eu fiquei meio... Eu não gostei dessa parte do livro. Foi uma parte que eu achei que foi de mau gosto mesmo, assim. Tipo, ela faz piada com a possibilidade de ela ter sido estuprada. E eu achei que é um assunto super sério pra se fazer piada e se levar tão levianamente assim, entendeu?
Tá aí Rafinha meio... Bastos pra isso, né?
É, então, eu não sei. É, tudo bem que a biografia dela pode escrever o que ela quiser e do jeito que ela quiser. Mas eu achei que ela, por ser, né, uma pessoa, uma figura pública e as pessoas vão atrás do livro dela e tudo mais, eu achei que o jeito que ela tratou não foi muito legal. Mas sei lá também, né?
E ela ganhou uma grana pra fazer esse livro. Não foi ela que ganhou tipo $1 milhão antes do livro ser publicado?
Foi. Ela é contraditória, né? Ela é uma pessoa diferente.
Sim, não, e eu acho que foi, tipo, o cachê mais alto que alguém já ganhou pra escrever um livro, pelo que eu lembro que eu li na época.
Isso eu não sabia.
Por uma encomenda de livro.
Eu também não sabia.
Eu gosto de biografia. Tipo, eu li o da Tina Fey também, aquele...
Meu, o da Tina Fey eu não acho mais... Porque esse tem no Brasil, né?
Tem.
Mas você só consegue comprar... Eu gosto de ir na livraria. Eu gosto de passear, pegar o livro, folhear. E eu não encontro na livraria. Só dá pra comprar pela internet. E eu não quero comprar pela internet.
Sério, eu comprei na livraria.
Não acho,
também.
Cara. Já fui na Cultura, já fui em algumas Saraivas, não tem mais. A única vez que eu achei, o livro tava inteiro amassado. Aí eu falei, não, vou comprar.
Ah, que pena. Então, eu gostei do da Tina Fey, mas o da Tina Fey, eu achei... Eu não sei, faltou um pouco de... Ah, não sei, link, eu acho, ligação com a história dela. Porque ela é bem mais velha, né? Então, eu achei
que... É a Poderosa Chefona, não é?
É isso, a Poderosa Chefona. Mas, assim, é a Tina Fey também, né? Tem umas cenas, tem algumas partes do livro muito boas. Então, eu li bastante biografia. O Yes, Please, da Amy Poehler, que eu tô lendo agora, ele também é biografias. Mas o que eu gosto do livro do BJ e o livro da Lauren Graham, que fez a Lorelai em Gilmore Girls, é que é história, né? Ficção.
É isso que eu ia falar.
Ela escreve sobre aquilo que ela conhece, né? É uma aspirante atriz vivendo em Nova York e tem um pouco dela, assim, mas é ficção, né? É um romance também. Então, eu achei legal até, porque eu não imaginava que ela soubesse escrever.
Falar, a gente sabe que ela sabe falar, né? Que ela falava pra cacete,
mano. Sim, muito. Agora, eu gostei. Agora tem um que eu não sei se vocês já leram, que é o do Hugh Laurie. Vocês já leram?
Não, mas eu não vi ainda.
Não, eu tenho. É que eu tenho tantos guias de house aqui que saíram tantos. E aí então... eu sempre recebia das editoras, mas o dele, eu sei que ele escreveu um livro, mas eu não. E dizem que vão fazer um filme também, né?
Então, dizem que esse livro é fantástico. Esse cara, ele faz tudo, né? Ele sabe atuar, dirigir, cantar.
Tocar música, é cantar. Ele é um multifacetado. De pensar que ele era, antes de tudo isso, o cara do Stuart Little, né, gente?
Pois é.
Eu saí do cinema quando eu fui assistir Stuart Little. Eu levantei e saí, porque eu não consegui aguentar aquele filme até o final.
É muito ruim o filme. E tipo...
Ah, não, para, gente, para. Vamos parar, tá? Por favor, obrigado.
Não, eu acho terrível esse tortureiro. Mas o livro da Lauren é...
Quem sabe um dia, né? Ele chama?
Quem sabe um dia, da editora Record. Eu fiquei meio impressionada com a rapidez que chegou aqui no Brasil, sabia? Porque eu fiquei meio chocada, porque a Lauren não... Assim, Gilmore Girls é conhecido, é, mas não é um fenômeno que nem a Lena, né?
É, e não foi assim de pronto, a série nem tá no ar, já acabou faz tempo, foi meio bizarro mesmo, foi uma aposta deles e eu acho que deu certo, eles foram bem empenhados no lançamento desse livro aqui no Brasil.
Eu fiquei bem chocada que chegou rápido, eu gostei bastante e ia virar série, né? Vocês sabiam dessa história? Que ia virar
não,
série,
não sabia.
Ia virar uma série, o livro dela, é, produzida pela Ellen DeGeneres, mas aí... A CW escolheu fazer iZombie.
Ah, quem sabe pra próxima temporada, né?
Tudo a ver, né, gente?
Ela até comenta, ela fala, minha série foi passada, né? Porque a emissora preferiu fazer uma história de um zumbi que comia cérebros humanos.
Mas, viu, não sei nem se seria uma série pra CW, né?
É, então, é que é bem CW, eu achei, viu?
Você achou?
Eu achei. Você leu também?
CW tá distanciando. Não, eu li o comecinho, não continuei lendo. Porque eu vejo a CW se distanciando tanto dessas séries e indo mais pro lado do sobrenatural, por razões óbvias, né? Até a própria palavra já aponta um pouco o motivo. Não sei, agora cancelaram o Heart of Dixie, que era o mais menininho que tinha.
É, essas séries mais menininhas, elas estão indo pra ABC Family, né?
É, exatamente.
Então, é Pretty Little Liars e... Que também tem um...
Estão cativando mais audiência por lá.
É, eu li em algum lugar falando isso, que séries de personagens femininas reais, sem superpoderes, sem vampiros, sem zumbis, sem nada disso, não tem atraído mais atenção. Tipo, Gilmore Girls, ela não funcionaria jamais aqui, nesse tempo.
Né? É, mas assim, graças a Deus, tudo é cíclico. Daqui a pouco essas modas inteiras passam e a gente vai ter de volta um pouco mais de histórias humanas na televisão, né?
Eu preciso fazer um comentário. Gente, com o fim de Vampire Diaries, que eu tô considerando o fim com a saída da Daniela do breve. Com o fim de Vampire Diaries, eu não vou estar assistindo mais nenhuma série da CW.
Aleluia!
É pra glorificar de
aleluia,
pé!
Aleluia! Sai desse corpo que ele não te pertence.
Vamos glorificar de pé, igreja.
Gente, mas eu
Priscila, que... você entrou na fase adulta da sua vida.
Que delícia, eu... Priscila. Oba.
Eu sou eterna adolescente. Eu gosto de história adolescente. E eu juro que foi muito engraçado. Quando saiu a história, né? Eu fiquei um tempão... Eu liguei a TV, eu juro que eu fiquei um tempão parada pensando, por que que isso tá me afetando tanto?
Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão que isso vendeu muito.
Então, mas olha, a Vampire Diaries é uma série que foi baseada num livro, né, também.
É.
Que acabou, então, minha fase CW.
Vamos falar a verdade, né? The Vampire Diaries, primeiro, antes de tudo, foi inspirado em Crepúsculo. Aí eles procuraram um motivo e encontraram os livros e fizeram The Vampire Diaries.
Mas a Vampire Diaries, o livro, é mais antigo que Crepúsculo.
Eu sei. Não, é pela moda mesmo de vampiro, né?
É, pela moda, exato. Pela moda foi, mas... E por isso que não faz o menor sentido sem a Helena na história.
Pois é.
Mas...
Eu acho que não dura também. Eu acho que sem ela deve ter uma temporada no máximo. A não ser que eles... Enfim, se eles forem gênios...
Não, vai ser uma temporada. Julie Plec também tá nem aí mais pra série.
Aliás, Julie Plec esteve afim alguma vez pra série alguma, gente?
Ah, ela no começo de Vampire Diaries, ela tava se dedicando. Eu gostava do começo, assim. A segunda e a terceira temporada são boas. Mas, sei lá, acho que é meio que nem Shonda Rhimes, sabe?
Começa um projeto novo.
Exato.
Tipo o Kevin Williamson, Williamson também, né?
É, ele é.
Ele era produtor, não era?
É. Ele sim, era, ele sempre abandona seus filhos, sempre.
É, daí ele foi pro The Following, não é?
Foi isso, The Following.
Falando de livros, vocês leram Homens Difíceis?
De quem que é esse? Eu não li, não.
Eles falam sobre os personagens complexos agora, os homens complexos dessa nova leva de séries. Começando com Sopranos, então é bem recente, assim, bem recente, dos anos 90 pra frente. E essa complexidade, principalmente por causa do Walter White, né, de Breaking Bad.
É tipo um almanac?
É uma história de bastidores, é de um cara chamado Brett Martin, e ele tem, isso já tem tradução aqui no Brasil também, esse livro, Homens Difíceis, e ele entrevistou os criadores das séries, os personagens, então ele fala de Mad Men, ele fala de Breaking Bad e muito Sopranos, fala bastante Sopranos, The Wire também, ele fala bastante, e aí ele tenta entender essa figura do anti-herói, né, do personagem que não é bem bonzinho, né, e é um livro bem legal, mas é um livro difícil, o título já fala, né, é um livro difícil porque ele é bem técnico, assim, mas é um livro pra quem gosta de séries devorar, assim, é muito bom a questão dos bastidores, né, entrevistas é sempre bem legal.
Ô Pri, e você lê esses livros que expandem o universo das séries, tipo, Homeland teve um livro depois, Lost teve um monte de livro depois... Sabe,
então,
a série faz sucesso, eles criam umas outras... Eu li um do The Walking Dead, mas não dá nem pra dizer que é por causa das... É pela série, né? Que foi a série que deu o boom na marca. Mas é que The Walking Dead tem a HQ ainda. E depois saíram 4 livros. Rápido, né? Eles lançam livro.
Eles lançam muito rápido, né? Walking Dead, eu fico impressionada. Então, eu não cheguei a ler... Eu fui atrás de livros que inspiraram séries. Eu fui atrás do Sex and the City, eu fui atrás do Gossip Girl.
É, eu li o primeiro do Gossip Girl, Sex and the City.
Pretty Little Liars.
Orange is the New Black eu tenho aqui em inglês e não li ainda.
Ah, é verdade, é o diário dela, né?
É, e o pior é que Orange is the New Black eu ainda conheci a autora.
Olha que legal,
caraca,
cara.
É, ela veio pra um evento da Netflix aqui, lançamento da série. E aí, no final, eles deram... Fiquei com tanta raiva. Eles esperaram tudo acontecer pra dar o livro pra gente. Eu podia ter um livro autografado hoje, mas...
Mas...
Caraca.
Sacanagem.
É, eu queria ler Orange is the Black, um livro que talvez seria interessante mesmo. Eu fugi um pouco das biografias. Eu vou terminar o da Amy Poehler, mas eu queria...
Eu já quero começar, sabia? Eu queria ler o da... Eu quero ainda ler o da Tina Fey, porque ela é minha ídola, e cada vez que eu vejo uma série nova que ela tá metida, eu tenho pra mim que ela é mais minha ídola ainda. Unbreakable Kimmy superou todas as expectativas. Eu
o
amo
que é
essa série.
Unbreakable Kimmy, estou assistindo por causa de Caio.
Gente,
né?
Eu já tô assistindo pela segunda vez, o Cirilo pela terceira. É muito boa.
É muito boa, é muito boa. Eu fui assistir um episódio só, falei, ah, só ver qual é que é, né? Eu amo a protagonista que fez The Office também, né? E o The Office Paixão Eterna. E aí eu falei, mas só o primeiro episódio. Eu devorei a série inteira em uma noite.
É muito boa. É muito boa. O legal é a construção do episódio, né? O Sig tava reparando e me mostrou como cada episódio puxa o outro mesmo. Que geralmente sitcom funciona... Sitcom, né? Se é que dá pra chamar de sitcom. Comédia mesmo. Uh-huh. Ela funciona muito independente. Essa série não. Ela vai alavancando a própria história. Então o tema desse episódio já tá puxando o outro e não com gancho no final. Desde o começo, se reparar. É muito legal a construção de roteiro de Unbreakable Kimmy.
E Tina Fey também, né? No
Tina Fey, né, gente?
Ela é sensacional. Mas
ela é incrível,
aqui.
Gente. Pelo amor de Deus. O dia que eu tiver uma filha, ela vai se chamar Tina Fey. Eu sei que as pessoas vão praticar bullying com ela na escola. Vão chamar de Tina, de Tina Feia. Vão chamar de Tina Feia. Mas o que é que tem, né? O que é que tem?
Minha filha vai chamar Chubaquina.
Chubaquina?
É, que é um nome inventado pela Tina Fey, né?
Eu tava na dúvida entre Maria Cotofina e Tina Fey. Acho que eu vou
Tina Fey é um pouco mais elegante, fica a dica. Então, na minha lista está a biografia da Tina Fey, e depois a da Mindy, que eu vou ter que ler em inglês, né? Não vai ter jeito.
Eu te empresto, da Mindy. Você prometeu tomar muito cuidado, porque...
Não empresta não, viu, Prit?
Eu vou comprar na Amazon, Pri. Pode
deixar. Não empresta olha, não, viu?
Depois é a única...
Eu... Depois eu te conto o que é que eu emprestei pro Caio.
Ah, e tá bom.
Tudo sujo.
O do, ó, pra você ter uma ideia, vocês querem de emprestar, eu comprei o do livro do BJ Novak, em capa dura, lindão, maravilhoso, li, aí eu comprei agora uma versão pocket pra emprestar, porque a versão capa dura não empresta.
Não acredito.
Eu parei de...
Não, não tem DVD e livro, gente, não adianta emprestar, eu já tenho isso pra mim. Eu não peço emprestado e eu não empresto também.
É.
Porque tem gente que não devolve e eu tenho um problema sério de memória e é incompatível com emprestar livros e DVDs, gente.
É, eu empresto.
Eu anoto muito. Tudo. Anoto tudo.
Eu sou boba. Eu empresto e esqueço. E aí não. Eu esqueço e perco. E tipo, eu perdi várias séries minhas que eu não sei onde é que estão hoje. Tem uma que me dói o coração, que é Studio 60, sabe? A série com o Matthew Perry.
Que só tem uma temporada, né?
Ai, me dói o coração porque eu não sei. É, então, e eu pedi pra uma amiga minha trazer pra mim de fora. Ela trouxe, eu emprestei. Nunca mais vi, não sei onde é que tá. Não vamos lembrar desse assunto. Não, por isso que eu não empresto mais. Tem algumas séries que eu não empresto mais. Gilmore eu não empresto mais pra ninguém. Friends, obviamente, não empresto mais, gente.
Friends eu até empresto porque eu comprei o Blu-ray. Então eu tenho o DVD aqui que dá pra emprestar. Mas dá vontade de falar assim, pessoa, Friends tem na Netflix, R$17 mensais. Cria vergonha nessa cara.
Ah, é que eu liguei o DVD também tem os extras, né? Legal, vai. Se eu falo, você quer entender, tem que assistir todos os extras também.
Eu não empresto. Ah. DVD, não.
As pessoas não são boazinhas com DVDs e vídeos.
Não são boazinhas mesmo. Aí com CD, na época do CD também, elas não... Mas não, elas pegavam emprestado e não devolviam os seus CDs.
Mas
tá?
O só karma por... do CD, você sabe pra onde passou, Chico?
Não, por onde?
USB. Quem devolve o USB hoje em dia?
Ninguém, né?
Isso é verdade.
Ninguém
é
devolve.
Drive, né?
Você
ninguém,
tem que deixar o pendrive na chave da casa.
É o que eu faço. Eu tenho um cordão que eu penduro os meus pendrives no pescoço.
Deve ser a cara do funcionarismo público.
Mas eu sou funcionário público, só pra constar. É legal porque eu comprei, assim, é tudo um real essas correntinhas. Eu comprei várias, aí eu combino com. Eu vou combinando elas com. Dia.
Daí, ô Pri, você falou do Sex and the City. Eu acho que não tem um livro que tenha dado origem a uma série, um filme, que seja tão diferente da série que resultou, do filme que resultou, né? O livro de Sex and the City não tem nada a ver com a série, cara.
É impressionante, né? Mas é porque eu acho que quem tava no comando da série é... Tinha uma outra visão mesmo, Darren Star, né, o nome dele.
Eu acho que outra visão e outro objetivo mesmo. Eles souberam se aproveitar muito bem do universo do livro. É um livro bacana, é um livro que tem uma estrutura diferente, uma narrativa diferente. Quem vai ler o livro de Sex and the City depois de ver a série, acho que até se frustra, né?
É,
porque ele não tem nada a ver mesmo. A Carrie não é uma protagonista, ela tá no livro, óbvio, ela tem várias histórias, mas não tem a força que ela tem na TV.
Mas sabe que isso que você falou de frustrar, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sempre tento evitar fazer essas comparações, é tudo complementar. Se você assiste um filme e depois vai ler um livro, ou se você lê um livro e depois assiste um filme, é difícil, claro, é difícil não fazer a comparação. Tipo, ah, isso acontece desse jeito, ou qual é o melhor na sua cabeça, mas é meio difícil porque são duas obras completamente diferentes.
Sim, total. Não, eu também penso assim.
Né? Então você tem que colocar isso na cabeça antes de... Eu lembro Harry Potter, né? O livro, eu li todos depois e assisti o filme. É frustrante quando você faz essa comparação. Então acho que foi lá que eu aprendi a não comparar, sabe? Vamos assistir.
Mas eu acho que com o Sex and the City ainda é pior pela narrativa, entendeu? A narrativa é muito diferente da que você vê na televisão. Porque, por exemplo, Game of Thrones, Harry Potter, Senhor dos Anéis, eles contam uma história. Trechos daquela história não necessariamente vão pra TV, porque não cabe, pela questão de tempo e orçamento. Agora o Sex and the City não, ele não tem essa linguagem de novela mesmo, né? Ele é um apanhado de histórias.
Você não acha que a Orange is the New Black também não acontece isso?
É, eu acho que ali pode ser o contrário, né?
É, porque acho que a série fala tantas histórias das outras personagens, eu acho que a Piper não deve ter escrito isso, né?
Não, não deve. E ela nem é a parte boa de Orange is the New Black.
Exato. E acho que ela deve ter dado autorização e...
É, o livro fala bastante do problema dela, né, de como ela foi presa e tal, mas essa parte das outras presas acabam sendo uma curiosidade que a série soube aproveitar e expandir muito melhor.
É, agora falando de formato, vocês viram o livro do Neil Patrick Harris?
Não, não vi.
Também não, né?
É uma biografia que chama Faça Sua Autobiografia. E é um jogo. É muito engraçado o livro. Eu acho que vai ser lançado aqui no Brasil. Eu li em algum lugar que tava pra ser lançado aqui no Brasil. Ele faz você pular páginas.
Ah, é tipo aqueles livrinhos de RPG, né?
E você quer uma infância feliz, saudável, né? Pule pra página não sei o quê. É meio Barney, né? Assim, o Neil Patrick Harris fazendo comédia, que é diferente.
E tem o livro do Barney, né? Sabia?
Sim, o Brocode, que foi lançado também aqui no Brasil, né?
Foi, esse tem versão nacional.
Eu não lembro o nome nacional dele.
É, o Código Bro, acho que chama.
Chama Código Bro?
É, o nome que traduziram na...
Ah, o livro dele, eu fiquei tentada a comprar também nessa minha frenese na livraria.
E por que não comprou, menine? Agora, quando você vai comprar, me diga.
Tá muito caro, cara.
Eu ia viajar pra lá, cancelei tudo, porque eu sou pobre, né?
Eu também ia viajar, né? Tive que cancelar as minhas viagens, enfim.
Não, o livro dele, eu fiquei e quase comprei o do David Duchovny. Vocês sabiam que ele tem um livro?
Não, não sabia, menininha. Agora,
nem eu sabia.
Agora que ele tá de volta com tudo, com esses novos do Arquivo X.
Exato, exato. Ele tem um livro de ficção. E...
Uau.
Então,
o Duchovny é interessante porque, pra quem, bom, quem não é fã de Arquivo X, não acompanha muito a história dele, o cara é fissurado por essa história de alienígenas, ele realmente acredita nisso, ele era super empolgado com os roteiros de Arquivo X e ele se envolvia bastante com a série, apesar dos problemas com salário, negociação, que foi o que levou ele a sair do seriado, mas ele sempre se interessou bastante por esse tema.
É, então, eu vi que era uma ficção. Alguma coisa com Cal, agora eu não lembro o nome. Holy Cal chama o livro dele. E eu fiquei interessada até em ler. É meio. Acho que deve envolver esses assuntos que ele gosta, né?
Ah, com certeza. Ô, Pri, quantos livros você lê? Assim, que média? Um por mês? Um por semana?
Então, eu tenho tentado ler dois por mês.
Sem ser os do Game of Thrones, né?
É, sem ser figura, né? Não, eu tenho lido até pouco, pra ser bem sincera, porque eu... Enfim, né, tem que ter tempo pra assistir série também. Mas,
ó, você ainda tem a sorte de... Você vai trabalhar num ônibus fretado, não é não?
Isso.
Já ajuda, né?
Ajuda bastante. Eu voltei a ler bastante. O problema é que eu coloquei agora as séries no iPad e eu vou assistindo também, né? Então...
Porque, menina, depois que eu parei de andar de ônibus, eu não consigo ler mais. Eu leio isso. Eu continuo lendo, mas muito pouco. Eu consigo ler, tipo, um capítulo por dia quando eu vou ler, sabe? É meio chato isso.
É ruim isso. Então, o ônibus ajuda, né? Transporte público ajuda muito. Mas eu tenho um negócio com o livro que é um negócio assim, acho que se eu chego até a página 80, 90 e o bichinho não me picou do tipo preciso terminar esse livro, eu desencano dele.
Você larga mesmo?
Eu largo. Eu largo porque, né, não tô na escola mais, não sou obrigada a ler até o fim.
Não, tá certo. É bem isso mesmo, ainda mais não, a gente já não tem muito tempo, você fica apegando a coisa
um
chata.
Livro chato? Exato. Eu comprei um monte de livro no final do ano e também, assim, nessa loucura. Adoro ir em livraria, ver, ficar, sabe, namorando os livros.
Uhum.
E aí eu comprei alguns. Aquele famoso também, o Cartas de Amor aos Mortos. Vocês viram esse livro?
Não
vi, não.
É um livro de... É adolescente, né? Jovem, adulto. É uma menina que escreve cartas pra personalidades que morreram, tipo Amy Winehouse, Kurt Cobain. E aí ela conta as coisas da vida dela pra essas pessoas, como se elas fossem entender ela melhor. Porque ela é meio mórbida, assim. Mas, nossa, é muito adolescente. Tá vendo? Acho que eu tô deixando minha adolescência pra trás.
É, tô te falando. Eu já é o contrário. Eu, cada vez mais que eu vou na livraria, eu volto com alguma coleção de HQ pra casa. De Marvel, de DC,
sério?
De Walking Dead.
Eu não sou muito, muito fissurada em HQ, não. Nossa, mas aí eu comecei a perceber que eu parei de ler esses livros de adolescente.
E de videogame agora, menina, tem uma leva de livros sobre, tipo, o Assassin's Creed, por exemplo.
Ah, eu comprei, cara, eu comprei a coleção, assim, 6 livros.
É, tem um monte. Depois, você já leu algum?
Li o primeiro, gostei pra caramba do
primeiro. É legal, porque eu fiquei. Porque o Assassin's Creed tem uma premissa interessante.
É o único jogo que eu jogo, já te falei isso, né?
Não, não tinha falado não.
O que eu comentei com você, o senhor não anda lendo os e-mails da pauta, viu, senhor? Tá tudo lá, viu? Enfim, é o único livro, é o único jogo que de fato eu já joguei atualmente, assim. Sem contar os da Nintendo antigamente, mas desses novos foi o único que eu joguei. Eu joguei um e o dois.
É, eu vou começar a jogar hoje, literalmente.
Adoro a premissa, acho fantástico. É, adoro que eu posso andar num cavalinho, que acho super legal, acho super válido. E aí, o livro é muito bacana. Ele consegue dar conta bem do jogo. Gostei disso.
É, porque o Assassin's Creed, o primeiro jogo, pelo menos, é na época do Renascimento, não é, Chico?
Sim, exatamente.
E ele traz bastante curiosidade sobre aquela época, então acaba sendo interessante por conta disso. Tem muito de história da arte, exato. É legal para entender o cenário político daquela época. E aí eu fui hoje na Americanas, que eu tive meu Junk Day, fui no Burger King, comprei vários chocolates. E aí eu falei, vou lá, na Americanas, ver o que tem. E lá geralmente tem umas promoções bacanas de livro. Eu, por exemplo, comprei Dança dos Dragões por R$20, sabe?
Nossa, meu Deus!
Pois é, e aí tinha os do Assassin's Creed também, quase comprei. Né?
Eu comprei nessas Black Fridays da vida.
Do The Walking Dead, são 4 livros. O primeiro eu já li, é muito bacana. Eu não achei que fosse ser tão legal. Mas o livro é muito legal, muito gostoso de ler. E aí agora eu tenho mais 3 na fila e eu não consigo sair do Game of Thrones, gente. Tá difícil.
Mas peraí, é o livro do Walking Dead? Tem o livro do Walking Dead?
Então, tem os quadrinhos do The Walking Dead, que lá nos Estados Unidos já tá na edição 22. E tem o livro do The Walking Dead, que é totalmente diferente. E ele se relaciona muito mais com a série do que com as HQs. Que eu entendi, né? É bem interessante porque ele te dá, por exemplo, o primeiro livro, ele dá todo o background do governador.
Que legal!
Ele conta as origens do governador. Enfim, deve ser um caça-níquel, mas é um caça-níquel que teve envolvimento do criador da série. Então, ele é denso, ele tem uma coisa, uma atmosfera, ele te envolve, você fica curioso, você realmente se importa com os personagens do livro. É muito bacana.
Que legal, eu adoro Walking Dead. Eu preciso, então, procurar esse
livro. Esse primeiro livro é muito legal, Pri. E ele tem um gancho no final. Eu comecei a ler, eu falava, deve ser nada, deve ser tipo aqueles livros do Lost, sabe? E porque o Lost fazia muito disso, ele pegava um personagem que não tava na série e fazia a história daquele personagem. Você lia, você não conseguia se envolver.
Uhum.
Pô, é tipo o Rodrigo Santoro em Lost, ninguém se envolveu. Por quê? Porque o cara apareceu do nada. Então o livro é da mesma coisa. Você vê um personagem do nada, você fala, não, eu quero saber da Kate. Enfim, e o The Walking Dead, ele já traz um personagem que você conhece, só que ele te dá uma surpresa no final do livro, que eu não vou contar, mas foi muito legal. No final do livro,
Sério? Eu
fiquei chocado, falei, eu não acredito que eles fizeram isso comigo durante todo o tempo que eu li essa bosta. Essa bosta não, porque é muito bom o livro.
Sério, eu preciso ler.
Precisa ler, é bem legal.
Eu tô chocada com o final de The Walking Dead. Eu assisti essa semana, né? Voltei agora de viagem, tô me atualizando. Aí assisti The Walking Dead, eu gritava.
Não, e o livro, você também tem umas cenas assim, com zumbis. Ele é bem o clima de The Walking Dead mesmo. Algumas horas o problema são os humanos, outras horas os problemas são os zumbis. Ele explora muito essa coisa de dilemas da sociedade. Agora que tudo acabou, isso aqui tem o mesmo peso que tinha antes, quando existia civilização. Então, traz alguns assuntos legais de se acompanhar.
Que legal. Vou procurar, então. Eu gosto.
Eu acho que vale super a pena. Eu tô ansioso pra terminar de ler o Game of Thrones, que eu tô lendo ainda a primeira temporada. Já falei isso, acho que nos 3 podcasts, de tanto que eu tô lendo o livro. E ele é grande e demora. E assim que terminar, eu nem vou ler o segundo do Game of Thrones. Eu vou voltar a ler The Walking Dead, porque foi bem bacana de acompanhar essa história.
E livro de bastidores, gente? O que vocês já leram? Você falou dos de House. O House tem um, não tem? De bastidores também, de como era a gravação.
É, então, tem uns guias do House, mas eu não sei se o Hugh Glory tá envolvido. Eu sei que é um produto oficial e tal. Chama o Guia Oficial de House.
Mas não é guia de episódio, não. É guia que fala como era a
gravação. Ele conta um pouco dos bastidores, ele traz fotos da série. Tem bastante. Eu não li, pra falar a verdade.
Eu gosto de livro de bastidores, assim, sabe? Eu, por exemplo, no livro da Tina Fey, da Mindy, da Lena, eu gosto quando elas falam da série, sabe? Como elas começam a contar como era a gravação.
É, é o que eu espero também lendo o livro delas. Ó, esse do Guia Oficial de House tem até um prefácio do Hugh Glory. Traz fotos do set, uns registros bem legais de bastidores mesmo, de como era gravado. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu tava com esse livro, porque eu fui no show do Hugh Glory aqui no Brasil, né? E eu tava com esse livro na mão. Não, não era nem eu que tava, era uma menina que tava.
Uhum.
E eu lembrei que eu tinha o livro e falei, pô, podia ter trazido o livro pra pegar o autógrafo.
Uhum.
Só que aí o Hugh Glory pegou esse livro na mão e ele falou assim, que porra é essa?
Caraca.
What? Tipo, ele não tinha conhecimento de que o livro existia.
Nossa.
E o negócio tem um prefácio dele, então é muito bizarro isso.
What?
Como assim, gente?
Exatamente. Vai ver lá fora, tem outra capa, né? Não sei.
É.
Gente, que estranho.
Muito. Ou então falaram assim, ó, toma aqui 20 mil, escreve alguma coisa aí sobre House, a gente vai lançar um livro e publicar. Porque
pode
eles
ser.
Fazem tanta coisa, né? Ganham dinheiro tão mais fácil que a gente.
Deve ter sido o assistente dele que deve ter escrito esse prefácio.
Ghostwriter, é o que mais tem lá nos Estados Unidos.
Exato. Então, eu queria ler livro de bastidores. Vocês não tem nenhum pra me indicar, não?
Não tem um da Xuxa, gente?
Como era gravado o Planeta Xuxa?
É, não tem. Por
a relação dela com a Marlene. Né?
Esse livro ia ser um best-seller.
Na verdade, acho que assim, Embarcando na Nave, uma coisa assim, o título. Eu acho que tem, surgiu algo assim.
Ai, Chico, você desenterra umas coisas. Se tivesse, eu queria ler. O da Mara Maravilha, dizem que é
as
muito...
Então, as rixas da época dela com a Mara Maravilha, entendeu? Eu me lembro.
Gente, ó, se fosse sair livro da Xuxa, da Mari e da Angélica, acho que o da Angélica ia ser mais chato, né?
Aí, sem dúvida. Sabe por quê? Porque o da Mara Maravilha ainda tem aquela música, né? Não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Você
posso
lembra
contar,
dessa, né, Caio?
Gente, posso contar uma coisa sobre a Mara
Conta,
Maravilha?
Caio.
A minha tia morava do lado da casa dela.
Da Mara?
É, um bairro super fino aqui da São Paulo, lá na zona.
Uhum.
E eu era super pequeno. E a minha tia falou, ah, Mara Maravilha é vizinha e tal. E eu assisti o programa dela. Daí eu fui criança, todo inocente, toquei a campainha. A Mara Maravilha em pessoa saiu na sacada assim. Aí eu, muito criança, devia ter uns 5, 6 anos, 7 no máximo. Olhei pra Mara e falei assim, eu queria falar com a Mara. Aí a Mara me olhou e falou assim, a Mara não tá. Gente, eu falei assim, ah, vou fingir que não sei que é ela, né? E ela fingiu que não era ela. Ai, que raiva que eu fiquei, gente.
Eu também tenho uma história com a Mara também. Posso contar uma história com a Mara?
Pode.
Eu morava em Limeira, interior de São Paulo. Mais interior. Hoje eu moro mais no interior ainda. Então, antes eu morava menos no interior, mas era interior também. E eu tinha 5 anos de idade, a Mara foi fazer um show na praça pública, lá em Limeira. E minha mãe, eu fiquei assim, chocado. Eu queria ver a Mara de perto. Minha mãe me pegou no colo e saiu estapeando as pessoas, né? No meio da multidão. Até chegar atrás do palco. Quando chegou no palco, atrás do palco, o show acabou, a Mara tava saindo pra entrar no carro, minha mãe segurou o braço dela assim e falou assim, ó, dá um beijo no meu filho. A Mara ficou super constrangida.
Entendeu, né?
Dá um com beijo dedo, né? Acho que ela ficou com medo. Essa mulher vai me espancar aqui, né? E deu um beijo no meu rosto. Então, essa é a lembrança que eu tenho da Mara Maravilha. Só pra quis compartilhar com vocês.
Ah, aqui. E o Pri, você tem alguma história com a Mara Maravilha?
Pri, você tem uma história, Pri? Na verdade, a Pri tem. Quando ela foi recém-convertida, a Mara foi na igreja dela, né? E fez um show gospel e a Pri... acabou louvando junto com a Mara, não foi, Pri?
Ela ainda é crente, a Mara?
Opa, super crente. Ela fez um show na minha cidade aqui há uns 3 meses atrás.
Ô, Pri, todo mundo que era famoso e tá decadente hoje é crente.
Era, é isso. O show, Caio, olha só, o show era de graça, né, era gratuitamente. Se você quiser assistir de graça, podia assistir de graça. Mas aí você ficava bem longe do palco. Aí tinha um cercadinho, e no cercadinho tinha umas mesas, né? E as mesas eram tipo R$300 a mesa.
Vixe!
Quem é que vai pagar R$300 na mesa pra ver Maravilha?
Bom, quando você era pequeno, que foi na época em que lançaram os livros do Senhor dos Anéis,
não,
R$300 era dinheiro.
Um pouquinho antes. Não, Caio, R$300 foi há 3 meses atrás, ela veio aqui agora.
Ah, tá, entendi, vixe.
Foi um evento gospel.
Gente, eu nunca fui em nenhum show Mara Maravilha, Angélica,
não,
Xuxa.
Eu também não.
Nunca gostei. Nossa, eu nunca gostei delas, pra ser sincera.
Eu não, assisti.
Você perdeu a...
Tá vendo? Por isso que a pessoa tá aqui gravando um podcast com a gente sobre livros.
Mas, ô Pri, o Gloob Gloob veio ao ar depois de 20 anos de Xuxa, praticamente.
Não, imagina. O Gloob Gloob é antigo.
É de 90.
O Gloob Gloob é antigão. Eu tava no SESI ainda.
É de 90.
Não,
gente, a Xuxa de 82, ó, pera lá, vamos, né?
Não, a Xuxa estourou em 87.
A Xuxa de um pouquinho depois, tipo.
Clube da Criança, gente, 84.
A pessoa acha... Manchete, eu nem assisti, eu não tô falando que o Chico viu o lançamento do Senhor dos Anéis.
Cara, a Manchete tinha Cavaleiros do Zodíaco, nem
nos
vem.
Anos 90.
Eu trabalhei na rádio por 10 anos pra juntar dinheiro pra comprar uma parabólica pra eu assistir Cavaleiro do Zodíaco da Manchete.
Gente, um dia a gente ainda vai construir a timeline da vida do Chico. Porque como assim a pessoa trabalhou 10 anos pra construir uma antena pra assistir
Jesus.
Cavaleiros do Zodíaco? Não tá fazendo sentido essa história. Você é um vampiro de True Blood.
Quando lançar o meu livro, Chico, uma biografia não autorizada por mim mesmo, você foi entender do que eu tô falando.
Você devia... Seu livro devia se chamar assim, ó. Chico, uma história vermelha.
Uma história vermelha. Faz sentido.
Ai, gente. Ó, tá aí. Vamos escrever uma biografia do Chico, então.
Vamos contratar o Hugh Glory pra escrever.
Ô, Pri, você já assistiu? Você já leu os livros de Dexter?
Então, não. Nem os de Dexter, nem os de Bones. Eu queria ter lido. Mas vou falar uma coisa mais meio chocante. Eu não sou muito fã de Dexter. Eu não sou muito fã desse...
Dexter eu gostei. Eu sou fã do Michael C. Hall, porque...
Eu não sou fã dele.
Não, eu gosto muito do ator, mas por conta muito mais de Six Feet Under do que de Dexter.
Então, eu vou falar outra coisa que vai ser mais odiada ainda. Eu não gosto dele por causa de Six Feet Under. Eu não gostava de Six Feet Under.
Bom, gente, então foi isso. Até o próximo podcast.
Gente, até...
Priscila, o que é isso? Você quer ser quicada do podcast.
Sério, gente, é complicado.
Foi a primeira série que eu comprei completamente. Eu lembro que eu tinha que assistir de madrugada no SBT, porque minha mãe jamais poderia sonhar que eu tava assistindo
Six Feet Under. Gente, para tudo. Six Feet Under é simplesmente a série da minha vida.
É a minha, da minha vida também, pelo amor de Deus. A tríade sagrada. É Six Feet Under, Família Sopranos e Breaking Bad. Por favor, gente.
E não,
falar.
O pior de tudo, eu sou o David Estrito. Eu só não sou... Só não trabalho numa funerária.
E só não tenho namorado policial, do resto...
Caraca, gente, então...
Eu sou o Nate, viu, Caio? Eu sou o Nate. Tô bem parecido
então,
com o Nate.
Então, ele é o único que conseguiu sobreviver pra mim na minha vida.
O Nate?
Ele é casado. Ele tá casado, não tá? Qual é o nome dele?
Pri, ele namora com a Laura Graham. É, eles começaram a fazer o... Como chamava aquela série da NBC? Parenthood.
Então, eu sei que... Qual o nome dele, gente?
Ah, não sei, é o Nate.
É o Nate, esqueci.
É o Nate.
Também. Ele fazia esse personagem chato na série, que ele era irmão dela e pegava ela, né?
É quase Lannister os dois, né?
É quase Lannister.
Quase Lannister. Ô Pri, e os de True Blood lá, as crônicas de Suck House lá do... Da...
Então, True Blood é legal, gente.
Os livros? Eu não curti, sabia?
Então, eu tenho uma amiga, eu não li, mas a minha amiga, ela leu tudo, ela falou assim que ela ama os livros e detesta os rumos da série em relação aos livros.
Porque o livro tem umas coisas muito criativas e curiosas. Você sabia que nos livros de True Blood, o Elvis Presley é um personagem?
Sabia, já tinha ouvido falar. Ela
me falou isso já também.
Então tem um monte de coisa de lá que seria legal se a série tivesse explorado, mas acho que eles não tentaram arriscar. Eu tentei ler o primeiro, mas eu não avancei muito, pra falar a verdade. Acho que eu não li nem o primeiro capítulo inteiro. Mas eu achei tão igual a série que não deu vontade
no começo,
de ler.
No começo, né? Mas é por isso que True Blood era legal no começo, depois foi degringolando,
virou,
né?
Aquela bosta.
Talvez,
né,
seja por isso, porque o ponto de mudança deles é exatamente o terceiro livro, que é onde a série começou a cair, né?
Foi.
Exato.
Porque a segunda temporada de True Blood é maravilhosa. Eu amo a segunda temporada.
Então, é muito boa.
É que assim, eu não li o livro, eu não li toda a franquia, mas deve ser totalmente baseado no livro, a segunda temporada é maravilhosa. Deve ser, com certeza.
É, porque... eu tenho aqui, ó, Morto até o Anoitecer, que é o primeiro, né?
O Alan Ball, ele tava lendo o livro, né? No consultório do dentista, quando ele decidiu fazer a série, não foi?
Foi algo assim mesmo.
E o Vampiros em Dallas é o terceiro livro, não é?
É.
Ai, agora...
Não lembro.
Então eu preciso arranjar o segundo. Eu tenho o primeiro e o terceiro.
É, deixa eu falar de um que eu tô lendo, assim. Eu tô lendo esse livro porque eu acompanhei a série, que é Outlander.
Ah, eu ganhei o DVD essa semana.
Então, e voltou, a série voltou essa semana passada, se não me engano. E aí eu comecei a assistir a série, eu achei a série muito boa, eu gostei muito da pegada. E aí eu fui ler, comprei os dois primeiros livros, né? O primeiro é A Viajante do Tempo e o segundo é A Libélula no Âmbar. Eu soube que são 7 livros no total, né? Do Outlander. É, comecei a ler a primeira temporada, o primeiro livro, é muito fiel. Mas assim, o livro tem um quê de Bianca, sabe? Aqueles...
Bianca de banca?
De banca, é. Tem um quê de Bianca, mas com um pouco mais de sofisticação.
Sério?
Deve ser fácil de ler, então, né?
Na verdade, assim, ele é altamente descritivo. A Diana, que...
Pô, mas
é
me
a...
dá um... Eu acho tão pela saco o livro altamente descritivo.
Também.
Ah, eu não sei. Como eu fui criado com essa de Queiroz, né? Eu era obrigado a ler Primo Basílio, Primo Patamar.
Eu lembro quando eu tava lendo... Como que chama aquele do... Ah, e do cara que se pintava, que ele era todo... Pintava os quadros, lembra? Que aí ele era imortal. Que ele não envelhecia.
Ah, o Dorian Gray.
Gente, como eu ficava irritado lendo Dorian Gray, porque descrevia... Tudo. Eu queria morrer.
Mas o dia que você lê Primo Basílio, o seu nível de insatisfação e ira vai aumentar o dobro. Porque ele, por exemplo, os maias são 20 páginas descrevendo uma sombrinha, cara. É uma coisa desnecessária. É sério. Eu entendo que a sombrinha vai ser importante depois pra trama. Mas
deixa a minha imaginação.
Deixa a minha imaginação. Exato. Então, assim, mas é um descritivo que não é ruim. Porque como é um livro que se trata de... É um livro muito histórico, né? Porque, não sei se você sabe a premissa, né? Ela tá na época da Segunda Guerra Mundial e ela acaba sendo transportada pro passado, pra guerra entre a Escócia e a Inglaterra. Que a gente conhece muito bem pelo filme Coração Valente. Uhum. E a contextualização que a autora faz é muito boa. Então, assim, é muito necessário.
O Outlander, né, você tá falando?
Do Outlander, isso. É bem necessário. E a maneira... A série captou muito bem essa coisa toda. E, assim, o que eu mais achei interessante é que a maneira que a série, que o livro descreve o galã, né, o mocinho, por quem a protagonista vai se apaixonar... Gente, eu nunca vi um ator corresponder tão fielmente à descrição como a da série. É exatamente... É aquilo. O livro coloca que o... Eu fiquei muito encantado com aquilo. E vale muito a pena, viu, gente? Quem
é uma
puder,
série que eu quero ver ainda, sabia?
Veja a série e leia o livro.
Que legal, não sabia também, nem fiz nenhum nem outro. Eu vou fazer, tá anotado.
Pri, faça isso que vale a pena, viu? Eu gostei bastante. Tem esse aqui de Bianca mesmo, de banca, né? Esse aqui de... mas não é de uma forma ruim. Isso eu achei legal. Não chega assim, não é ruim. É bom. Eu gostei bastante.
O do Game of Thrones, sabe uma coisa que me irrita muito no Game of Thrones?
O livro?
Eu gosto muito da série. Eu acho que a série adaptou perfeitamente até agora o que eu li. E eu já li bastante do primeiro livro. O primeiro livro para muito pra contar a historinha que não tem nada a ver com o que você tá assistindo e que não tem importância nenhuma. Uhum. Eu entendo que eles estão retratando, teoricamente, uma época de Westeros, mas tipo, você perde tanto tempo lendo coisa que não tem necessidade.
Eu tenho um pouco de preguiça de histórias assim, de conta aquele personagem, depois passa pra outro personagem, depois passa pra outro.
É, não, você sente que não flui o negócio, né?
É, eu fico, gente, mas peraí, aí eu não lembro mais o que aconteceu com o primeiro personagem.
É horrível isso, né?
É, não, essas histórias assim são, não é o que me prende, não.
Mas quando são poucos personagens e você intercala esses poucos personagens em poucos capítulos, por exemplo, 5 personagens vão intercalando esses 5, até fico quieto. Mas quando você tem quase 90 personagens, já é um pouco de preciosismo também, eu também acho isso.
Muito personagem.
É o que me dificulta, assim, a leitura de Game of Thrones alavancar.
Mas, gente, na série já é assim, a série quando começa você fica, putz, quem é mesmo esse personagem?
Não, é verdade. E sabe o que é pior? No livro tem personagem que tem o mesmo nome.
É.
Então, às vezes, eles estão falando de um Robert, só que não é o Robert que você tá pensando.
É o outro Robert.
Então, você tem que ficar muito esperto.
Caraca. É, não, Game of Thrones, nem vou tentar, ser bem sincera.
Eu tô aproveitando. Quando eu comecei a ler o livro, eu sofri muito. Agora que eu já passei da metade e me faltam, tipo, umas 200 páginas ainda, tá bacana de acompanhar. Eu vou forçar.
Mas sabe que, conversando agora, eu tenho percebido, eu acho que eu busco mais livro de biografia e bastidores mesmo. Porque eu acho que eu sempre prefiro a série. É difícil eu ter lido algum livro e que eu falo,
e
nossa.
Parece que a gente dá uma sensação de que a gente tá economizando o nosso tempo também, né?
É a sensação, né? Entre
aspas. Gente, vocês estão falando com um professor de língua portuguesa. Vamos maneirar um pouco dessa. Né?
Mas, ó, uma coisa que eu acho que cabe falar é o seguinte: cada pessoa tem uma mídia.
Uhum.
Isso é super importante e tem muito estigma disso, né? Ai, eu não gosto de ler, eu prefiro ver na TV. Bacana, veja na televisão, é a mídia que você gosta de consumir. Porque também tem aquela coisa, fulano não lê o livro, é burro. Não, gente, cada pessoa tem uma mídia diferente. Às vezes, sim, o cara prefere ouvir um livro do que ler um livro.
Sim.
É diferente a experiência? É, uma é melhor que a outra? Eu não acho que é. Uma
não,
melhor que
e
a
nem
outra.
É. E
não,
nem
são,
é,
são experiências diferentes.
Exatamente.
É, falando agora como professor. Na verdade, quando você coloca numa mídia visual, que é o filme ou a série, isso faz, por exemplo, é muito... Principalmente algumas séries, é bem simplificada a coisa toda. É, o livro, ele envolve uma entrega um pouco maior. Né?
Uhum. Sim, ele pede uma dedicação maior sua.
Ele exige mais de você. Ele exige que você imagine, que você construa os personagens, que você construa a situação. E no livro não há tantas limitações, né? Uhum. É,
mas
você
sabe
vai...
uma coisa também, Chico? Se você assistir, é que a gente tem mania de ver uma coisa e pular pra próxima, né? Mas a série, ela, o filme, que seja, a mídia audiovisual, ela vai te fazer um apanhado geral. A gente acaba preso na legenda, na historinha, e não percebe o cenário, muitas vezes. Não percebe. E assistindo de novo, você fala, caraca, como é que eu não tinha percebido isso?
É, eu não sei se é porque eu sou um cara que desde... Como eu não tinha muitos amigos quando eu era moleque, então eu era muito a questão de livro, filme. Então,
também, assim, depois do que tua mãe fez com a Mara Maravilha, ia ser difícil ter amigos na cidade.
É complicado. Não, minha mãe é o tipo de pessoa que eu não podia trazer amigo pra casa.
Ela falava, brinca com meu filho.
Ela conhece o filho que tem.
Não, ela não deixava eu trazer amigo pra casa, gente. É verdade, ela não deixava eu trazer. Eu só comecei a sair de casa, assim, pra sair mesmo, com 16 anos.
Tá bom, né?
Nossa, gente.
É, isso, nem brincar na rua.
Vai pra balada com 16 anos, tá bom, né, Chico?
Não, balada? Caio, desde quando o interior de São Paulo tem balada, Caio?
Mas continua, eu te interrompi.
Então, e aí assim, então eu sempre fiquei muito ligado em filme e livros. E desde pequeno, quando eu via um filme, eu sempre procurei analisar assim. Eu devo ser anormal, não sei. Eu via assim, o filme como um todo, né? Eu pensava, poxa, que legal esse lugar, porque eu não sabia esse nome, cenário, pra mim era meio novo. Mas olha que legal esse lugar que eles estão filmando. Olha que legal essa música que tá tocando agora. Nossa, e essa roupa desse personagem, né? E eu me lembro que quando saiu a lista de Schindler, e eu assistia, devia ter aqui uns 12, 13 anos, não lembro. E aquele casaquinho vermelho da menina, aquilo me encantava, aquilo. a decisão de filmar em preto e branco. Então, assim, eu sempre fui muito amplo nas mídias. E o livro, ele me permitia fazer isso, né? Porque no cinema, alguém fazia pra mim. Né? Alguém colocava o cenário pra mim. E alguém colocava a música. O livro não, o livro permitia que eu fizesse isso. Eu sei que realmente existem pessoas que são de uma determinada mídia. Eu apoio totalmente, acho que tem que ler livro, tem que ver a série. Ah, eu vi mais, gostei mais da série do que do livro. Mas assim, é importante fazer esse casamento legal entre um e o outro.
Sim, com certeza. E complementa, né, aquilo que eu falei. É difícil a gente ficar só comparando, mas... pensa que tá complementando esse universo, né? Que você, se você gostou do filme, gostou do livro ou da série e você vai querer estender isso, você acha complemento pra ele, né?
Exatamente.
Então, a gente não pode ser xiita, né, Pri?
Exato.
Tipo, ai, mudou a cor do cabelo da menina, tinha que ser... No livro é ruivo e agora ela tá loira. Por que que fizeram isso?
A posição da cicatriz do Harry Potter, isso é chatice. Eu falei naquela hora e-book, eu queria dizer audiobook, tá? Bom, é isso. Alguém tem mais dicas de livro?
Gente, a Mindy Kaling tá escrevendo um novo livro. Isso é muito importante, porque vai ser um marco. E acho que o BJ também. O BJ, ele tá fazendo um livro infantil, que é bem fofinho também, que é um livro sem imagens pra infantil. E é, meu, engraçadíssimo. E falando em livros, vamos fazer nosso merchanzinho. Meu livro tem uma sessão no livro do Guia das Séries. Ele tem uma sessão que fala disso. São os livros, os cross entre livros que viraram séries e séries que viraram livros. A gente fala um pouquinho também sobre isso lá.
Exato. E vale a pena correr atrás. Se aqui ainda dá pra encontrar, né, Pri? Porque tava vendendo bem pra caramba.
Ah, nem me fala. Agora que eu voltei de viagem, eu preciso dar uma passadinha nas livrarias pra ver.
Pra cobrar que coloquem na vitrine.
Aqui a gente não tem livraria, viu, Pri? Então fica meio complicado. Só a internet mesmo. Isso quando entregam aqui, né?
Sério? Onde você mora?
Interior de São Paulo, divisa com Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Nossa! Qual o nome da cidade?
Cardoso. Puxa o R, Cardoso.
Cardoso é outro. Cardo.
Fica a 600 quilômetros da capital.
Nossa, mais longe que o Rio de Janeiro.
É bem mais longe que o Rio de Janeiro. A minha dica, então, também foi pra vocês lerem o Outlander, viu? Eu acho que vale muito a pena. Leiam.
Vou atrás.
É complicado, é meio Sabrina, é descritivo, mas vale tanto a pena, gente, é tão legal. Leiam e depois vejam a série, ou vejam a série e leiam, enfim, façam o que bem quiserem aí.
E a minha dica, eu também tenho uma dica, posso dar minha dica?
Pode.
A minha dica é, participe da promoção, que tá valendo o livro Não Sou Uma Dessas, gentilmente oferecido pela Pri. Então você vai lá no post do podcast e responda a pergunta que tá lá, e depois a gente vai selecionar a melhor resposta, leva o livro pra casa, aí a gente faz o envio e tudo mais. Ó, o livro é bizarro, mas tem coisas muito engraçadas. E eu me peguei rindo várias vezes lendo o livro da Lena Dunham, e acho que dá pra entender bem por que Girls é uma série tão esquisita, e eu posso dizer, eu gosto da série.
Então eu comprei esse livro pra gente sortear. Porque exatamente por isso, porque eu acho que ele é muito contraditório. Tem gente que tá amando, tem gente que tá odiando, tem gente que gostou, não gostou, enfim, eu quero ouvir o que as pessoas estão achando também. E aí vamos sortear pra pessoa que ganhar, pra ela também vir conversar com a gente.
Então tá lá
legal.
No post, hein, gente? Participe e leva o livro pra casa, logo já manda o livro pro vencedor. Mas antes vai ter que agradar a Pri, ao Chico e a mim. A gente vai escolher as melhores respostas.
Boa!
É isso, gente. Obrigado pela participação de todos. Logo a gente grava outro, né?
Eu quero encerrar deixando uma mensagem musical pros ouvintes.
Agora tá com essa mania. Não é da Mara Maravilha a música, não, né, Chico?
Porque não pode da Mara Maravilha?
Pode, vou adorar. Toca
Tuyuyuyuyu, Sokurumi, Yeye.
Não, eu ia pegar uma coisa. Não, então vamos pegar assim, ó, uma canção mais. Já que a gente tava falando de Xuxa, de Mara, né? Vamos.
O podcast inteiro foi sobre livro. E a gente tava falando de Xuxa, de Mara, de Angélica.
Já que a gente falou de Xuxa, de Mara, né? Vamos cantar uma da Angélica, por favor. Há quanto tempo não vejo sua cara, nem sei se eu quero te ver. Desculpa, só
o Chico vai entrar pro The Voice esse ano.
Esse é um pedido pra Angélica escrever um livro também?
É um pedido pra Angélica escrever um livro dizendo, muito além da pinta.
Ai, obrigado, bom. Gente. Até o próximo.
Obrigada,
então.
Até, gente. Tchau.
Beijo. Tchau.
Beijo.